em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, uma edição em que voltamos a falar dos contratos de telecomunicações, aqueles que lhe permitem ter televisão por cabo, telefone e internet. E voltamos a falar porque o assunto está longe de estar arrumado. As reclamações dos clientes continuaram depois das últimas alterações à lei e os deputados já estão a debater mais uma modificação. A 13ª da Lei das Telecomunicações Eletrónicas, porque se concluiu que, apesar de impor mais exigências de transparência e de ser permitido ao consumidor optar por um contrato sem fidelização, na prática os consumidores não têm direito de opção, porque a não fidelização tem custos exorbitantes e a informação sobre essa alternativa nem sempre está acessível ao cliente. São convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei, Daniela Antão, secretária-geral da Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, o jurista da DECO, Luís Pisco, o administrador da Altice para o MEO, João Epifânio, e os deputados do PSD, Joel Sá, e do Bloco de Esquerda, Paulina Ascensão. A entidade reguladora, a ANACOM, foi convidada, mas declinou o convite por indisponibilidade de agenda do seu presidente. Comece pelos legisladores que querem mudar a lei. Paulina Ascensão, do Bloco de Esquerda. O que é que pretendem alterar na atual lei? Começando pelo período de fidelização, que tem sido o maior foco de conflito entre os operadores e os clientes.
O Bloco de Esquerda, boa tarde a todos. O Bloco de Esquerda propõe a redução do prazo de fidelização, que é uma das fontes principais de queixas dos consumidores.
E de redução dos atuais dois anos...
Dos atuais 24 para 24 12 meses. E, além disso, propõe que seja clarificado, no momento da formação do contrato, quais são os motivos que justificam a existência de fidelização e quanto é que valem esses motivos, que são, basicamente, custos de instalação e equipamentos que transita, cuja posse transita para o cliente. Conhecendo esses montantes é que justificam a fidelização, é possível depois calcular imediatamente quanto é que é, em quanto é que isso se reflete na mensalidade, e também deve ficar claro no contrato que, uma vez amortizados esses equipamentos e custos iniciais, essa componente deve desaparecer simplesmente da mensalidade na renovação do contrato.
Mas há o projeto do PAN, quer uma redução do período de fidelização apenas para 6 meses, portanto quer uma redução da fidelização inferior ao vosso. E há projetos que falam que, no caso de resolução antecipada, as pessoas tenham de pagar apenas as mensalidades até ao final do período de fidelização. No vosso caso, tem uma solução um bocadinho diferente.
Isto também está subjacente, se estando claro quanto é o custo que justifica a motivação, a fidelização, e quanto é que isso se reflete na mensalidade. Em cada mês é possível saber quanto é que já foi amortizado, quanto é que falta amortizar desses custos iniciais. E, portanto, o montante que falta amortizar é o que é justificável que seja pago ao operador para libertar-se do contrato.
Mas mudaram a lei há muito pouco tempo, está em vigor há menos de ano e meio, vão fazer a 13ª alteração à Lei das Telecomunicações Eletrónicas. Parece um processo de aprendizagem por tentativa e erro, que não é o melhor método para legislar, convenhamos.
É um pouco isso, porque a realidade é muito dinâmica e a criatividade dos operadores a encontrarem novas formas de vincularem os clientes às suas companhias também é grande e, portanto, há que adaptar a lei às mudanças da realidade.
Mas é essa criatividade que diz que os operadores têm, quer dizer, na prática, práticas comerciais agressivas, ilícitas, desleais, o que é que quer dizer exatamente?
Sim, práticas agressivas é uma queixa frequente que recebemos.
E já há acordo à esquerda para aprovar esta solução, porque o PS limitou-se a aprovar um projeto de resolução pedindo ao Governo que estude a possibilidade de ser criada uma ficha de informação simplificada para complementar os contratos de comunicação eletrónicos. E há também um projeto dos Verdes que vai no sentido do vosso. Há acordo já à esquerda?
Não, ainda não há acordo. E há outras matérias que podem ainda surgir e que sejam consideradas no debate na especialidade.
Mas está a pensar em alguma coisa em concreto ou é só uma posição de abertura a mudanças ao vosso projeto?
É uma posição de abertura, mas há um facto, uma situação em concreto que tem a ver com as aplicações que são ativadas e que depois significam custos também para os clientes finais. Muitas vezes eles nem se dão conta.
Está a falar nos casos do telefone,
sim.
Da internet.
Aplicações que debitam custos, e os clientes nem se dão conta do momento ou porquê que essa situação aconteceu, e portanto é uma situação conexa que pode também ser aqui tratada e que foi recentemente objeto de uma petição à Assembleia da República.
Joel Sá, que estava aqui a querer completar o raciocínio do deputado do Bloco de Esquerda, estava a dizer que são as apps que estão aqui em causa.
Esta questão em concreto que o deputado estava a referir tem a ver com as apps que aparecem na fatura dos clientes, mas é outra questão fora desta que estamos aqui que hoje a discutir, mas que tem sido alvo de muitas queixas e que...
Mas que pode ser resolvida também neste...
Elas, em primeiro lugar, podem ser resolvidas pelas operadoras se elas tiverem um papel mais ativo nesta questão, porque são empresas externas que têm esses conteúdos e que é através das operadoras que os utilizam, mas bem na fatura das operadoras, são as que cobram ao cliente e, portanto, quando o cliente quer rescindir, até agora tinha fortes resistências. Penso que toda a informação que têm as operadoras estão a tentar resolver esse assunto e se for mais fácil essas rescisões, não teremos que legislar nesse sentido, porque acho que já há muita legislação. Se eles não forem não resolverem esta questão em tempo útil, seremos obrigados naturalmente a legislar sobre este assunto, mas é uma questão diferente da que estamos hoje a tratar.
Da que estamos a tratar.
Exatamente.
O Joel Sá é um dos subscritores do projeto de lei do PSD. Qual é o propósito do vosso projeto de lei? Portanto, quando percebi, propõe apenas que haja uma aclaração de conceitos da atual lei. O problema é só a nível de conceitos?
Aquilo, como disse, esta legislação tem sido alvo de muita revisão. Por um motivo, porque este é um setor muito dinâmico, tem evoluído muito nos últimos anos e, portanto, naturalmente a legislação tem que acompanhar esta evolução. Ainda bem que assim é um setor que tem evoluído muito, tem feito grandes investimentos e que tem chegado aos portugueses de uma forma muito eficaz naquilo que é a rede e naquilo que são os conteúdos.
O setor é muito dinâmico ou é o legislador que também não tem avaliado devidamente o impacto da legislação que vai aprovando?
Há coisas que não conseguimos avaliar o impacto daquilo que é a evolução tecnológica, portanto, nem sempre conseguimos avaliar tudo. E, portanto, há uma grande evolução, é um setor muito evolutivo e, naturalmente, nós teremos que acompanhar este setor porque não conseguimos prever aquilo que vai acontecer amanhã. Nós, na última revisão à lei, acho que conseguiu-se uma evolução muito significativa, uma maior proteção para os consumidores muito mais eficaz. Fruto de, em sede da Assembleia da República, nós aprovámos artigo a artigo, que são artigos às vezes de vários projetos de lei, de vários partidos, naturalmente que cria algumas incongruências no meio da legislação, algumas terminologias diferentes, que naturalmente as operadoras encontram sempre aqui alguns furos para poderem ir ao encontro daquilo que
portanto,
são...
As operadoras aproveitaram as incoerências da lei?
Do nosso ponto de vista, sim, porque o objetivo que tínhamos da outra vez era salvaguardar ainda mais os consumidores. Aquilo que nós quisemos, que não estava previsto na lei, que eram os contratos sem fidelização, com fidelização de 6 meses, 12 meses e 24 meses, quando a lei anterior só previa os 24 meses, era dar a possibilidade aos consumidores de optarem em cada um deles. Aquilo que se verificou é que houve um aumento muito significativo dos custos que tornou quase incomportável as pessoas não terem contrato de fidelização.
E então, a esse nível, o que é que vão propor? O que
esse
é que
nível,
o PSD propõe?
No que nós propomos agora é que tem que ser clarificado o que é que são os custos da operação, os custos para ter serviço, que tanto é para quem tem fidelização como para quem não tem fidelização, os custos são os mesmos, é a atividade que as operadoras têm, isso é um custo que eles não podem imputar ao cliente. Outra coisa é quando que propõem uma fidelização ao cliente têm que dar um benefício ao cliente. E o cliente sabe que vai ter uma fidelização de 6, 12 ou 24 meses porque tem um custo. E é o cliente que vai decidir, porque tem um custo, não, porque tem um benefício, e o cliente vai decidir se quer ter a fidelização porque vai ter aquele benefício. E sabe que aquele benefício vai ter que suportar um custo por isso. E esse custo tem que estar quantificado. O cliente tem que saber e sabe. Quero por 24 meses e tenho os custos. E sabe que se quiser rescindir, também o custo que daí vem. Nós queremos nesta alteração clarificar isso, que não ficou devidamente. Tínhamos a intenção de, mas as operadoras conseguiram, do nosso ponto de vista, contornar aquilo que era o espírito do legislador. E, portanto, aquilo que na prática nós assistimos é que contratos em fidelização ou conselhos de 12 meses devem ser muito, muito reduzidos.
E o que é que garante que na solução que agora estão a tentar ou a conceber, a provar, que não vá também ser...
Porque nós queremos distinguir muito bem o que é que são os custos da operação, e esse custo da operação tanto é para quem tem fidelização ou para quem não tem, e uma coisa que é o benefício concreto que é dado a quem está sujeito a uma fidelização. Mas tem que dizer o benefício a este e vale X.
Uhum.
Portanto, e nós entendemos, e nós não somos contra os custos de fidelização, porque no nosso ponto de vista entendemos que se reduzirmos aqui a fidelização, naturalmente os custos serão mais elevados. As operadoras fazem investimentos, têm que ter alguma garantia de um determinado período do cliente seja consigo. Nós somos sensíveis a isso.
Sim.
Percebemos isso.
Pretende regular os preços finais?
Nós não pretendemos regular os preços. É um mercado livre, concorrencial e dinâmico, e pretendemos que ele assim continue. Tem que haver aqui algumas garantias para o consumidor, porque aquilo que acontece, vocês têm que reconhecer isso, é que na prática o consumidor não saiu beneficiado com a última alteração com a proposta de período sem fidelização com 6 ou 12 meses, porque os preços subiram de uma forma, do nosso ponto de vista, daquilo que era a prática, de uma forma muito exorbitante.
Portanto, não são a favor da redução do período de fidelização. Mas se for encontrado aqui um compromisso entre o que são o que é o projeto do PSD e o que são as posições da esquerda, estarão em condições de aprovar uma solução que preveja alguma redução do período de fidelização? Esse é um ponto que não aceitam?
Para nós esse não é o ponto principal nem é o ponto-chave, não é o período das fidelizações, é as garantias que as operadoras têm que dar aos clientes, é a questão dos preços, daquilo que é, que eu volto a repetir, que é a operação normal decorrente das operadoras, porque no nosso ponto de vista o cliente vai aderir à fidelização porque sabe que tem benefício e está consciente disso, e se vai ter um benefício, se vai ter um preço mais baixo, é natural que tenha a fidelização. E aquilo que nós vemos em muitos países europeus, quando se reduziu a fidelização, em muitos países os preços naturalmente subiram. Nós estamos a pensar no consumidor, queremos que o consumidor tenha o melhor preço. E se é com o período de fidelização que se garante esse melhor preço e que haja uma contrapartida para o consumidor por ter esse período de fidelização, nós não somos contra, porque o mercado é dinâmico e as operadoras é que têm que entre si encontrar melhores preços, melhores soluções para serem competitivos. Outra coisa que acontece, que muitas vezes há uma grande confusão, é as queixas que os clientes têm com as operadoras, muitas vezes fruto da agressividade e dos comerciais que têm, que nem sempre esclarecem devidamente as pessoas, de certa forma às vezes até são enganados, mas as operadoras por vezes dizem que não têm culpa, são eles que contratam esses operadores no terreno, que são muito agressivos e que muitas vezes há problemas aqui que não é, e percebo que não sejam os operadores que digam, pode ir dessa forma, mas na prática, como estão por objetivos, é isso que acontece e muitas reclamações estão aí.
Então o legislador criou uma solução um tanto ou quanto ambígua e que permitiu que os operadores se aproveitassem, entre aspas, obviamente, da situação. Então, mas e o que é que a entidade reguladora andou a fazer? Porquê é que não atuou? Qual é a explicação que tem? Os dois, faço a pergunta aos dois legisladores. Joel Sá, estava no uso da palavra, responde.
A entidade reguladora tem aqui um papel fundamental. Portanto, nós somos a favor da regulação, da entidade reguladora fortes. Foi eleita uma nova direção para esta entidade reguladora. Esperemos que faça o seu papel e que tenha que atuar sempre que for necessário. Agora, muitas vezes, as queixas muitas vezes nem chegam à entidade reguladora e muitas vezes, a entidade reguladora acho que não agiu da forma que tinha que agir. É pena não estar aqui a entidade reguladora hoje, porque a entidade reguladora é que tem aqui o papel-chave.
Claro.
Essencial aqui, interpretar aquilo que é a legislação e aquilo que as operadoras fazem. Portanto, se a entidade reguladora fizer fazer aquilo, o seu papel, nós não temos de ter mais legislação em cima.
Paulina Ascensão, o papel da entidade reguladora até agora nesta matéria, para impedir que haja abusos?
Pensamos que podia ser mais efetivo nesse campo, e ter mais em conta a proteção dos consumidores. Muitas vezes não é essa a postura, a do regulador. Mas, claro, se toda a gente se portasse bem, com boa vontade, não era necessário haver legislação nenhuma, nem polícias, nem tribunais, e éramos todos amigos, seria uma sociedade de anjos.
Paulo Pisco, da DECO, apesar das alterações que foram feitas à lei...
Luís Pisco,
peço desculpa, Paulo Pisco é um deputado do PS. Apesar das alterações que foram feitas à lei, na prática, pouco mudou. A larga maioria das pessoas continua presa aos contratos de fidelização. Porquê, na ótica da DECO?
Repara, eu antes de mais queria talvez começar por congratular a Assembleia da República por estar de alguma forma a descrever este assunto, que é um assunto muito caro aos portugueses, muito caro aos consumidores portugueses, e penso que as várias propostas de lei que existem abordam uma parte da questão, mas não a sua totalidade. Eu digo isto porquê? Porque, de facto, é como referiu, houve uma alteração à lei que não resolveu minimamente a questão. De facto, houve uma intenção do legislador de simplificar quer a parte contratual, quer os direitos dos consumidores, torná-los mais salvaguardados em termos legais, mas o que aconteceu na prática é que houve, digamos, um conjunto de procedimentos por parte das operadoras que lhes permitiu, de alguma forma, manter a situação que estava com outro nome, basicamente aquilo que me pareceu um pouco isso. O que nós temos entendido sobre este assunto é que a questão da fidelização tem que ser discutida de uma perspectiva um pouco mais global, ou seja, não temos uma posição frontalmente contra haver 24, 12 ou 6 ou 18 meses ou coisa desse tipo em termos de fidelização. Temos é que discutir, quanto a nós, a existência de contratos sem fidelização, por um lado, que não se tornem tão onerosos ou exageradamente dispendiosos para os consumidores que não sejam sequer uma alternativa, e ao mesmo tempo haver contratos de fidelização sim, mas que haja da parte do consumidor o conhecimento de facto do que é que está a fazer, do que é que está a assinar, e que haver, digamos, uma forma simples de sair do contrato que permita sair do contrato em qualquer altura, pagando um valor adequado, justo e não exageradamente, como isto está a acontecer.
E dos 5 projetos que estão em debate na Assembleia, parece-lhe que algum ou alguns consigam esse objetivo?
Eu penso que talvez fosse, da parte dos consumidores, fosse melhor discutir o envolvimento de todas as opiniões, porque repare que, por um lado, é importante haver informação pré-contratual e informação contratual ao consumidor, e de facto há uma proposta nesse sentido. É também importante salvaguardar alguma terminologia em termos, por exemplo, do custo de instalação, por exemplo, ou os custos de operação numa das propostas. Era bom definir que custos são esses, como são calculados, se são calculados pelos operadores, se são calculados pelo próprio regulador. Terá que haver uma uniformização de terminologia que não existe neste momento. Até mais, eu me atrevia a dizer que não existe o conhecimento de quais são os reais custos de instalação por parte dos operadores, de cliente a cliente, e era bom, de facto, que houvesse essa divulgação desses números.
Deixe-me já perguntar aqui ao João Epifânio, que está a representar a MEU, quais são esses custos? Como é que isto se quantifica? Tem valores para
tem,
dar?
Tem, naturalmente, e a própria legislação que existe hoje, a Lei das Comunicações Eletrónicas, prevê que inclusivamente esses custos possam ser auditados pelo regulador, e portanto o regulador tem toda a informação à sua disposição e os mecanismos necessários para o fazer. Portanto, não me parece que exija uma ausência de informação, pelo contrário, as nossas contas também são públicas e é perfeitamente possível fazer este exercício. Mas, permitam-me que venha aqui um bocadinho mais atrás.
Não, mas não, é que não me esclareceu. Custos, números sobre que foram pedidos aqui pelo Luís Pisco.
Eu admito que os custos podem variar de operador para operador. Porque
custo
tem...
médio, custo médio.
Mas posso-lhe dizer que o custo, por exemplo, os custos de ativação de um cliente, que passam por mão de obra, materiais, equipamentos, depois tem os custos da comercialização em si, porque existem força de vendas, por aí fora, existem custos de manutenção, faturação, cobrança, por aí fora. Sim, esses custos,
tudo isso é imputado ao cliente.
Então, então vamos lá ver. Uma empresa tem uma estrutura de custos para fazer os seus produtos e serviços, e os custos têm que estar todos indexados a cada cliente. Aliás, o representante da DECO referiu inclusivamente saber os custos de cliente a cliente. Eu estou-lhe a dizer a estrutura de custos que existe cliente a cliente. Portanto, naturalmente é diferente instalar um cliente numa CIS central da Serra da Estrela do que instalar, provavelmente, um cliente em Lisboa.
Uhum. Mas que serão muito poucos.
Eu posso acrescentar.
Como
aqui,
que serão só muito poucos na Serra da Estrela, com certeza.
Neste ponto, até porque... neste ponto Daniela, então, que é a secretária-geral da APRIT, a Associação dos Operadores de Comunicação Eletrónica. Diga.
Eu quero ir mais atrás, mas nesta questão específica, uma coisa é o preço ou o valor imputado como encargo a título de instalação e adesão. E os operadores, evidentemente, no mercado não têm um preço ou um valor por cliente, têm uma tabela, um tarifário. Uhum. E é muito fácil ir aos sites dos operadores. É muito fácil ir aos sites dos operadores e ver quais são os preços ou os valores que estão a ser imputados a título de encargos de instalação e ativação. O valor máximo que eu já encontrei foi 350 €, já encontrei 150, a concorrência funciona. Mas agora deixe-me só voltar atrás, porque é a minha primeira oportunidade para falar. E eu gostava de desmistificar aqui algumas questões.
Mas
a primeira...
eu já ia falar consigo para ouvir, aqui era só para esclarecermos esta questão dos
diferente,
custos.
Questão diferente é a estrutura de custos de um operador relevante para a fixação do seu preço de retalho, ou seja, o valor da mensalidade. O PVP, o preço de retalho, é formado em livre concorrência, como dizia ali o Sr. Deputado Joel Sá, e isso não está em causa aqui no para efeitos de encargos por saída do contrato antes do prazo de permanência. Uhum. Portanto, uma coisa é o preço de venda, outra coisa é o encargo que depois vai implicar um custo do cliente quando sai. E esses valores estão publicados, são acessíveis, existem preços vários e existe concorrência no mercado.
Mas
na fixação
não me respondeu à minha
valores.
Questão, pois ou seja, não. A minha questão... Eu sei que, Lógico. Obviamente, que existem tarifários que estão publicados, os custos de instalação de cada operador. A minha pergunta era como é que chegam a esse cálculo desse custo. Porque, repare uma coisa, é normal e é natural que a instalação de um cliente na Serra da Estrela seja mais cara que um cliente em Lisboa, mas, por exemplo, um exemplo tão simples quanto isso, alguém que saiu de um operador mudou para outro operador, em que tem a instalação completamente feita, só ao ligar o cabo e montar a box, não custa 350 €, com certeza.
Bom, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Os preços têm que ser standardizados. Portanto, o Luís, se calhar, quer sugerir que, caso a caso, cliente a cliente, seja fixado um valor de encargo imputável. Não é viável.
Não.
Deixe-me só acrescentar. Agora, aquilo que a DECO pediu, e a DECO desempenha um papel importantíssimo na economia do país, porque consumidores exigentes fazem empresas melhores, tal como eleitorados exigentes fazem políticos melhores.
Claro.
E, portanto, e muito bem desempenha o seu papel. Porém, se houver uma questão de desproporcionalidade dos encargos, isso está previsto na lei e foi consagrado Sim. na Lei 15/2016, e bem, porque Exato. Antes disso a ANACOM duvidosamente tinha poderes para fiscalizar esse nível de preços, agora é claro, se calhar tinha, mas agora é claro, está claro como água no artigo 48, número qualquer
Exatamente.
Coisa, se, bom, não
mas
sei,
os senhores claro. Continuam a praticar Espero. Valores desproporcionados, ou não?
Quem diz isso? Ninguém. Porque
diz,
é que a,
diz a DECO, por exemplo?
Não, mas a DECO deve dirigir-se ao
e
regulador.
E diz a exposição de motivos de todos
mas
os projetos
mas
de
Mas então
diploma.
Vamos atrás. Bom,
que eu
mas,
li que há desproporção
o que era
claro,
preço antes da anterior
Bom, mas
à
então,
lei, o que
vamos desmistificar então vamos é desmistificar
o
seguinte, ponto
que,
por ponto
o
primeiro
que mudou antes e depois da lei para os preços serem disparados
já lá que eles mudam não, a alteração na
não há vários
vamos esclarecer, vá.
Há vários erros várias incorreções. Primeiro, diz-se como principal motivação para esta revisão da lei que existe um problema de reclamações com as fidelizações. Não existe. Desculpe, está nos projetos dos vários partidos. Não existe, eu vou-lhe dizer. Eu vou-lhe
existe
dizer.
Como?
Não existe um problema. Os portugueses...
A DECO sabe que existe um problema.
Porque reclamações, centenas de reclamações.
E vamos ver reclamações, deixe-me só perguntar
aqui.
As reclamações...
Eu vou
não, está bem, mas as eu tenho o direito de fazer perguntas.
Sim.
Desculpa. E a Soutora de responder, se quiser ou não. O número de reclamações não diminuiu depois da alteração, da
não,
última
claro
alteração à lei.
O setor das comunicações era o mais reclamado, continua a ser o mais reclamado e utilizações
isto,
é uma das caldas...
Isto é outra
Então explique agora
incidem,
como não existe
então eu vou,
um
não,
problema
então eu vou explicar,
de reclamações.
Eu vou explicar. Reclamações rondam os 70 mil, 60 e tal mil, 70 mil. Estas reclamações representam 2 por 1000 dos clientes. Agora, nós temos que ver quais destas reclamações dizem respeito à duração do prazo de fidelização. E quero acreditar que é menos de 1%. Portanto, é menos de 1% de 2 por 1000. Por isso é que nós dizemos que não há um problema de reclamações com fidelizações. Quer-se trazer este tema para o debate político, com toda a certeza, mas com rigor. Com rigor. É só isso que nós queremos. Claro. Os portugueses têm optado pelos contratos com maior prazo de fidelização porque têm associadas inúmeras vantagens.
Sai mais barato, tem
inúmeras
setor,
vantagens,
é?
Por muito menos. Mas agora deixe-me só
complementar aqui com um ponto relativamente àquilo que a minha colega de painel disse, que o próprio regulador, na análise das reclamações referentes ao primeiro semestre de 2017, o segundo semestre ainda não está disponível, para além de chegar à conclusão que são 2,1 por mil, os três principais motivos são a venda do serviço, o cancelamento do serviço e faturação, erros de faturação. Ou seja,
o cancelamento de serviço não tem a ver com problemas de fidelização.
13,8 de 2 por mil. 13,8 de 2 por mil. Volto a repetir. Portanto, se me disser que 0,08, deve ser mais ou menos o que está, é um problema nacional que obriga um legislador a intervir, então imagino a quantidade de problemas de relevância superior que existem por tratar.
Sim. Diga-me uma coisa, João Epifânio. A MEU oferece uma solução sem fidelização, sem encargos desproporcionados aos clientes. É porque eu li que a solução que a MEU oferece aos clientes é paga-se 350€ no início e 70€ todos os meses.
Bem, então vamos
quem é que opta?
Vamos
obviamente
aqui desmistificar,
ninguém opta por esta solução.
Um conjunto de coisas que já aqui foram ditas e que estão absolutamente incorretas, para além de serem falsas. Hoje, qualquer cliente que pretenda subscrever um serviço de um operador tem à sua disposição, depois, enfim, de interação com o operador, o que é chamado um documento que são as condições pré-contratuais. Nesse documento, que é enviado ao cliente antes de lhe instalarem o serviço em casa, tem todo o nível de informação como os seus podem ver aqui. Ou seja, o preço, tudo o que está incluído, serviços adicionais, período de fidelização, custo de instalação, ofertas associadas e depois o preço de partida do serviço e o preço de chegada, caso o cliente opte pelas diferentes opções de fidelização. Mas diz mais, contrariamente àquilo que já foi aqui dito.
Isso recebe-se
diz com, também,
isso recebe, por acaso, não me lembro nunca de ter recebido uma coisa dessa.
Isto entrou em vigor, foi um trabalho dos operadores, da Apritel, do regulador, que foi iniciado já há vários tempos, e está em vigor já há mais de um ano.
Uhum.
E diz também, dizia eu, exatamente a duração do contrato, as condições do mesmo, o valor de indenização caso o cliente opte por rescindir antes do mesmo terminar.
Então, e nesse que está,
portanto,
aí, qual é o valor que se tem de pagar?
Depende das situações, porque há vários produtos e serviços, e em função do tipo de ofertas que estiverem incluídos nos pacotes, este valor varia. Não varia cliente a cliente,
mas
varia em função do tipo de produto que as pessoas subscreverem. Portanto, estava-se a dizer que era necessário que os clientes recebessem um documento com as respectivas condições antes de fazerem o contrato. Senhores deputados, Sr. Representante da DECO, já existe e há mais de um ano. Está em vigor com um nível, de detalhe.
Eu, por acaso, não me lembro nunca de ter recebido
entrou em vigor.
Claro, pois, não, como sou cliente anterior, como se calhar a grande maioria dos
clientes. Os comerciais nem sempre facultam. O grande problema das reclamações muitas vezes está na.
Deixa-me só esclarecer aqui, Sr. Deputado, é que o cliente recebe, o cliente subscreve o serviço. E antes do serviço lhe ser instalado, este documento é-lhe enviado, ora por correio, ora por e-mail.
O senhor há um bocado disse que havia coisas que estavam a ser ditas, não é verdade, eu digo isso não é verdade, porque eu ainda aderi há pouco tempo ao serviço e não tive nada disso.
Provavelmente não aderiu ao mel.
Mas sou cliente mel, tirando a publicidade. Mas isto não corresponde, embora sendo obrigatório, não corresponde. E por isso é que nós até queríamos que, quando há um contrato feito por telefone, fosse precedido depois de uma assinatura para as pessoas poderem confirmar, porque muitas vezes há agressividade ao telefone para aderir aderir a atrasos é muito forte, as pessoas muitas vezes nem sabem aquilo que estão a aderir, e são ofertas e mais ofertas, e essa clarificação tem que ser feita, e portanto nós temos uma parte do nosso público que são pessoas menos esclarecidas e que muitas vezes nem sabem aquilo que lhes estão a dizer ao telefone. Portanto, tem que haver uma garantia, por isso é que a lei anterior obrigou a que a gravação seja em todo o período da fidelização.
Correto.
E que nós não conseguimos, que era uma proposta nossa da última, que agora voltámos a propor, é que depois tenha que ser confirmada por escrito que a sua, tem que pensar naquilo que foi dito ao telefone, que a informação é tanta e de uma forma tão agressiva que muitas pessoas nem sabem ao que estão a aderir.
Por isso é que
porque é mais de 50 gigas de
mas,
net,
é
mais de 50
é
canais.
Mas não é sempre enviado. O regulador...
Não é sempre enviado.
O regulador está... Deixa-me só esclarecer porque é fácil de perceber. O regulador está, neste momento, a conduzir um processo
exatamente,
de aprovação da ficha de informação simplificada.
Exatamente.
Começou no verão de 2016, em agosto publicou uma primeira versão.
Que faz parte da lei
a Pritel analisou e era uma ficha de informação simplificada que, depois de preenchida naquela versão inicial, podia ter 10, 18, 20 páginas. A Pritel pediu ao regulador para trabalhar nesse documento. Criámos um grupo de trabalho com a DEP, trabalhámos de uma forma leal, profícua e produzimos todos, de forma tripartida, um novo documento que agora está nas mãos da ANACOM, transformar em versão final. E um tema que é importantíssimo aqui e com o qual os operadores concordam absolutamente, que é a simplicidade da informação.
Claro, isso é fundamental.
A legislação impõe tantas obrigações de informação que é impossível fazer um contrato completo e que cumpra a lei com menos de 20 páginas.
É
impossível para os operadores. Portanto, os operadores são os primeiros a quererem ter uma ficha que explica o valor da mensalidade nos quatro prazos, usualmente praticados, 24, 12, 6 e 0, e os encargos imputados aos contratos com a fidelização. Depois, os preços não dispararam, não há uma disparidade tão grande. Eu tenho aqui, não vou comentar de quem é porque não posso,
sim,
mas, por exemplo, tenho aqui um tarifário que com 24 meses de fidelização custa 13,49 euros e sem fidelização custa 23,49. É o dobro. Ah, mas o dobro é muito relativo.
E não tem outros custos? Não tem
depois,
mais? Não tem
depois
outros custos?
Tem. Eu digo-lhe, tá, o único que
claro,
está aqui, o único, mas eu vou dizer-lhe, no caso deste operador, estamos a falar de um custo de 350 euros. Noutros, não chega a 300. Noutros, ronda os 100. E até há casos que não cumprem, que não impõem nenhum encargo. Portanto, aqui o que é importante perceber é que, primeiro, os operadores não desvirtuaram a adoção da lei e os dados publicados pela ANACOM são muito claros. Primeiro, os operadores, não, mas o setor desceu em receitas. As receitas do setor baixaram.
Baixaram quanto?
Baixaram. As receitas do setor, por exemplo, a receita por pacote, que é aquele produto a que mais frequentemente estão associadas as fidelizações, baixaram 3% só nos 12 meses a seguir à adoção da lei. Portanto, isto está publicado pela ANACOM, Carlos Luís, é só consultar os relatórios, mas eu dou-lhes 3%. Mas, repare-se, no mesmo período, o consumo de tráfego de internet fixa subiu 31%. O móvel quase duplicou, porque subiu 82%. Consumiram-se cada vez mais pacotes, aumentaram 8%. Por isso, se os clientes não gostassem dos planos tarifários que lhes estavam a ser oferecidos com fidelização, porquê é que iam aderir tanto a eles? E mais,
as pessoas
isto
também não têm alternativas, porque todos os operadores praticam o
Marina,
mesmo tipo.
24 meses existem em toda a Europa. Considera-se que é um prazo razoável. Portugal tem serviços de comunicações de topo mundial, com um poder de compra muitíssimo baixo. Como é que isto é possível? Diluindo aqueles custos. E Portugal, em termos de cobertura, o gráfico é lindo, Portugal é o primeiro, está na ponta esquerda da barra, dos países com mais cobertura de fibra FTTP, fiber to the premises.
Sim, portanto,
queremos
fiber to the home.
E portanto, sim, sol na eira, chuva no naval. Bom, queremos, temos produtos
portanto,
da diferença.
O que, está a dizer, Daniela, é que se a lei for a lei
é muito importante,
sim,
que eu queria deixar
mas tenho
aqui.
Concluir, porque eu tenho que
eu
voltar
vou já
ao,
concluir.
Mas talvez podias também acrescentar essas estatísticas, a evolução dos lucros dos operadores.
Eu quero dizer aqui uma coisa. Repara, a performance dos operadores é idêntica. O IVA em Portugal, há poucos países na União Europeia que sejam iguais ou superiores a Portugal. Portanto, além do mais, os preços estão dos portugueses estão penalizados. Agora, os portugueses estão a ter muito mais benefícios. Têm mais canais, conteúdo, mais velocidade, rede em todo o lado. E, na verdade, o setor, no total, está a ganhar menos. E porquê? Porque, eu vou dar este exemplo. Se eu for ao supermercado e encher um carrinho de compras e pagar 100 num ano 1 e no ano 2 eu for lá e trouxer dois carrinhos de compras cheios e paguei agora não 200 nem 150, estou a pagar menos que os 100. É isto que, é preciso dizer. E há muitos, e para levar isto aos portugueses é preciso investir e gasta-se. E portanto o preço das mensalidades não é aceitável que se presuma que as empresas que estão a concorrer neste mercado não sejam racionais. E, portanto, os preços que estão a colocar no mercado são preços de concorrência. Os encargos...
Mas diga-me uma coisa, Daniela, isso já está claro no seu raciocínio. Se estas alterações à lei forem aprovadas, o que é que os operadores, o que é que vão fazer? Vão repercutir?
Eu vou fazer com que a Marina responda, porque eu, como responsável de uma associação
setorial...
Não, é uma ilação, é uma ilação. Não, jogo de palavras. Eu, como responsável de uma associação setorial, não me é permitido tomar posição sobre políticas de preços dos associados. É justamente vedado.
Então pergunta ao João Epifânio.
Mas eu digo-lhe uma coisa. Olha para uma tabela que tem 4 colunas. Preço com 24, com 12, 6 e 0. Risca a coluna dos 24, conclua o resto.
E, portanto, são os consumidores que vão ter de pagar. É isso que está a dizer.
Repare. Uma fidelização permite que um cliente adira a um operador sem pagar o custo de entrada. E isto é pró-mobilidade, contrariamente ao que se diz. Repare, eu assumo um compromisso e os compromissos têm que ser honrados. Se eu for comprar uma casa e afinal já não quiser pagar o resto, quer dizer, não vou dizer adeus ao banco. Portanto, os compromissos têm que ser honrados.
Mas está a falar do teu compromisso entre quem e quem?
O contrato que o cliente celebra com o operador com uma determinada mensalidade e com um prazo, 24, 12, 6 ou 0, tem que ser honrado. Agora, o regulador interveio, ou o legislador interveio bem, e eu elogio o trabalho feito em 2016, interveio e bem para corrigir alguns problemas, e foram corrigidos e bem alguns deles.
Daniela, está claro o seu raciocínio, não pode ficar no uso da palavra durante mais tempo. João Epifânio, não, queria já volto assim, mas queria só que respondesse a esta questão. Se estas alterações à lei forem aprovadas, nomeadamente a redução do período de fidelização, qual vai ser o comportamento do operador MEO?
Naturalmente existe uma estrutura de custos que é atingida por essa alteração. A redução do prazo também nos retira, inclusivamente, previsibilidade do ponto de vista daquilo que vai ser o nosso parque de clientes a determinado período. Isso tem reflexo também nas negociações a todo o nível, não só com as componentes de instalação, mas com os próprios providers de conteúdos. Ora, se eu não sei quantos clientes vou ter amanhã e a minha estrutura de custos está fundeada na minha base de clientes, isso introduz uma imprevisibilidade tremenda. Por outro lado, há falta de previsibilidade do ponto de vista de receita, naturalmente haverá constrangimentos no investimento e, portanto, se eu hoje disponho de investimentos avultadíssimos para construir uma rede fibra óptica, que no caso do MEO cobre 4,2 milhões de casas, tem tido uma expansão muito significativa, está a levar a tecnologia onde hoje as pessoas tinham apenas o sinal de satélite, sem interatividade, sem conectividade de internet, enfim, com uma limitação ao nível dos serviços tremenda, e acreditamos que, ao fazer isto, estamos a criar condições para fixação de populações em locais mais remotos, para dar condições de competitividade às empresas que estão nesses locais e mais.
Mas deixe-me dizer, portanto, menos investimento, terão menos condições para continuar a investir e vão praticar preços mais altos ou não? Era esta a pergunta que gostava que respondesse.
naturalmente, se o período de amortização do investimento for menor, naturalmente o preço não aumenta. Tem que aumentar por via da menor previsibilidade de permanência dos clientes. Eu gostaria muito, e tudo fazemos, para que eles não aumentem, muito pelo contrário. Agora, temos que ter em conta, obviamente, que, e é importante dizer isto, hoje a tecnologia de ponta, a fibra nomeadamente, está a chegar as zonas mais recôndidas, e o que vamos estar a promover é uma assimetria de condições de acesso à tecnologia e, por inerência, conectividade, cultura, informação, a criar uma assimetria em populações mais desfavorecidas, que eu acho que nenhum dos presentes aqui deseja.
Luís Pisco, da DEC, está convencido com estes argumentos dos operadores?
Não propriamente, por várias razões. Começando talvez por este último, é que é preciso não esquecer que o serviço de comunicações eletrónicas, para além de tudo mais, é um serviço público essencial, em que existem obrigações de fornecimento de qualidade, de acessibilidade em termos territoriais, que obviamente não cabe só na escolha do operador, mas também cabe na escolha do regulador. Em segundo ponto...
com muito investimento, e bem que os
com muito investimento,
mais 24% de casas fibradas... Só nos 12 meses a seguir
mas
à
eu
lei.
Acho muito bem, porque de facto, inclusive o Estado português fez uma bandeira nacional da evolução da tecnologia em Portugal. Também é obviamente que teremos de ter algum fruto disso, e não apenas de pagá-lo, mas também ter o fruto disso. Segundo ponto, em termos internacionais, em termos europeus, o prazo de 24 meses é uma exceção, não é uma regra geral. Vou-lhe dar um exemplo tão simples quanto isso. Temos o caso da França, em que não há prazo de fidelização e existe uma taxa de rescisão de 49 euros para sair de qualquer operador de comunicações. Penso que a Altice, que também é da Mel, que também terá essa regra em França. Na Dinamarca existe um prazo de 6 meses, há mais de 10 anos, portanto não é novidade nenhuma para os nórdicos. Na Bélgica existe um período de fidelização, por exemplo, máximo de 24 meses, mas com possibilidade de saída sem penalização ao final de 6 meses, portanto a regra acaba por ser esta, ao final de 6 meses posso sair quando quiser, e há mais casos, o Reino Unido, por exemplo, tem 2 ou 3 meses.
E os preços, as mensalidades são idênticas? As mensalidades são idênticas?
As mensalidades, não tenho estudos para poder dizer, mas muito provavelmente são valores comparáveis, inclusivamente, também posso dizer que em termos de pacotes, por exemplo, de comunicações, os nórdicos, por exemplo, pagando tanto ou menos, eventualmente, que os portugueses, têm mais, por exemplo, mais internet que os portugueses à vontade.
Isso é verdade.
Nós sabemos isso, não é?
Os pacotes em Portugal, todos nós sabemos isso. O 5P, isto é comentário.
Ninguém sabe o que é isso lá, quem está a ouvir.
Desculpa,
o 4P, eu também não faço ideia o que é isso.
Televisão, internet fixa, móvel.
Mas claro que, ao mesmo tempo, penso que esta última parte da conversa desviou-se um pouco do foco deste programa. E porque o programa basicamente tinha a ver com a fidelização e resolver os problemas da fidelização para os portugueses. E a questão acaba por ser esta.
Existem
muitos problemas de fidelização e a fidelização só pode ser resolvida independentemente de ser 24, 18, 12, 6. O que tem que haver, de facto, tem que haver duas opções, com e sem fidelização. E que a opção de sem fidelização seja uma opção, de facto, como opção, não quase um fantasma que é impossível qualquer consumidor poder aderir a isso. Segundo ponto, para nós é muito importante, é que havendo fidelização... Havendo fidelização, isso quer dizer que há uma vantagem que é conferida ao consumidor. Essa vantagem tem que ser bem analisada em termos de valor. O valor que é fixado no início do contrato, obviamente, não corresponde ao final do contrato. O bem desvaloriza-se, entretanto. Isso não está também estatuído nas regras de cobrança. É verdade.
Normalmente
é verdade.
São adicionados serviços.
São serviços e mais serviços. Até a fatura, muitas vezes, é acrescida. A emissão de fatura em papel também é incluído. Há um conjunto de situações que têm que ser clarificadas pelos operadores ou pelo regulador, é uma questão de ver quem é que irá definir, e para nós o que é bastante claro é que o consumidor, no momento que assina um contrato com fidelização, saiba quanto é que tem que pagar para sair. Isso é que é para nós o objetivo final.
Daniel, então, mas reconhece ou não que é absurdo que o relógio comece a contar de novo um período de fidelização sempre que há alguma alteração na
oferta?
Ainda
bem que faz essa pergunta.
Que quase sempre é sugerido pelo próprio operador.
Ainda
não é?
Bem que faz essa pergunta. Porque eu disse há pouco que a lei fez algumas coisas e bem
só
feitas.
Só se de acordo é que pode haver um novo
sim,
período de fidelização.
Sim, mas muitas vezes as pessoas nem têm consciência que estão a entrar num novo período de fidelização.
Não, mas deixe-me dar-lhe esta boa notícia. Há bocado eu referi que a lei fez várias coisas bem feitas e essa foi uma delas. escalas. Exatamente. Porque impôs um rigor naquilo que se chama na gíria as refidelizações. Eu tenho fonte da Anacom, disse-me
ainda bem que hoje mesmo.
Sim, sim. Hoje, mas repare, nós estamos cá para trabalhar todos bem.
E, a estrutura seja objetiva, temos a chegar ao fim.
O problema com as refidelizações acabou. Dito por fonte da Anacom, acabou. Por isso, esse problema não existe. Não se vai rever a lei por um problema que deixou de existir em 2016. E eu queria só aqui uma nota final. Politicamente, eu acho que há um erro de posicionamento aqui, perdoem-me os senhores deputados e até a DECO, mas o nosso setor de telecomunicações ou de comunicações eletrónicas é um ativo extraordinário para o nosso país. E este exercício, que, com todo o respeito, é mais demagógico do que rigoroso, porque não tem fundamento nos números,
doutora, prejudica... Mas que há um setor que tem imensos conflitos de consumo. Mas não é...
Repare, em todo o mundo, sabia que o setor das comunicações, em todo o mundo, é o mais reclamado.
Sabe quantos serviços existem subscritos neste país? Portanto, mais de 30 milhões. Não. Diga-me lá, outro serviço no país... tenha 30 milhões de serviços.
Esse é outro contexto estatístico. É que nós fazemos a comparação intersetorial com base em clientes. Mas um cliente neste setor tem 3, 4, 5 serviços. Portanto, devíamos duplicar e o rácio baixaria muito. Uhum. Mas o ponto é o setor mais reclamado no mundo em geral. E porquê? Porque há uma reação emotiva muito forte. Nós não aguentamos, nós aceitamos. Não, nós não aceitamos ficar sem rede no telemóvel durante meia hora. Mas se tiver 3 horas sem água, ou 10 horas sem água, claro, aceita placidamente isto.
Ah, não aceita não, repara, as pessoas reclamam também de maneira.
Não tem qualquer correspondência e há estudos de mercado feitos. E é mais, há estudos independentes sobre o nível de satisfação dos portugueses com os serviços e a classificação, o índice de satisfação tem subido. Portanto, eu lamento, vamos resolver e tratar este setor naquilo que há para tratar. E eu dou o exemplo, vou pegar no app Billing que há pouco se referiu. Por exemplo, foi não quando há, identificado
não há, o que é
um problema.
Que há para tratar na vossa ótica?
Relativamente às fidelizações, não há um problema. Não há um problema, o setor adaptou-se, não houve empolamento de preços, senão não tinha havido decréscimo de receitas.
Sim, temos que terminar.
Algo aí inexplicável. Mas só para concluir, os governantes deviam usar o setor para alavancar o país e não enterrar este ativo extraordinário que o país tem. Sem prejuízo de todas as melhorias, das correções que nós temos a fazer. E, aliás, eu aproveito aqui para desafiar a DECO a voltarmos a conversar sobre um protocolo que já tentámos fazer para, de uma forma pedagógica e não estimuladora da conflitualidade, melhorar a performance das práticas das empresas. Uhum. O interesse dos operadores é ter, continuar a ter clientes satisfeitos.
E esse é o interesse dos consumidores. Em nome da lei, tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e a si que nos acompanhou pela rádio ou pelo digital. Voltamos no próximo sábado, pouco depois do meio-dia. Boa semana, bom fim de semana.
Em nome da lei.